Cinco vantagens de uma holding familiar que nunca te contaram. Quer saber mais? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo que hoje eu vou falar tudo para você. É logo depois da vinheta. Fala, meu caro Benny, minha cara Benny. É um prazer ter você aqui hoje. E como você sabe, seguindo a nossa série de vídeos, esse é o nosso terceiro vídeo. A gente recebeu alguns comentários pedindo para que eu tente ser mais breve nos vídeos, mas olha, eu prometo para você que eu tento. Só que esse é um assunto tão complexo que fica difícil a gente reduzir muito o conteúdo. Mas eu prometo para você que nesse vídeo eu vou ser o mais breve possível. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e também aproveite para assistir todos os vídeos sobre a série de Planejamento Patrimonial da Família. Ainda mais agora, num tempo tão complicado que nós vivemos em relação à alteração dos impostos, reforma tributária, é de suma importância que você tenha ciência de que é possível fazer um planejamento familiar e, ao mesmo tempo, manter aí os seus bens e imóveis protegidos. Mas vamos lá. Primeiro ponto, já entrando aqui, as cinco vantagens que a maioria das pessoas não conhecem a respeito de uma holding familiar. Primeiro ponto é a proteção patrimonial, a proteção dos seus bens, a proteção daquilo que você trabalhou com tanto afinco para conquistar. Você consegue gerar uma camada ou camadas a mais de proteção. Por que que é possível proteger os bens numa holding familiar? Ah, Marcelo, isso aí que você está falando é blindagem patrimonial? Olha, não chega a ser blindagem, eu nem gosto de utilizar esse termo, mas a gente consegue sim oferecer um colete à prova de balas bem poderoso, mas que não chega a ter uma blindagem patrimonial, tá? E vamos lá. O primeiro ponto em relação à proteção patrimonial, pode estar ficando meio perdido esse tema, isso que eu estou falando para você, mas vamos pensar no seguinte, tá? Vamos pensar num caso hipotético que alguém que tem uma empresa, tá? E aí ele abriu essa empresa, como você sabe, aqui no Brasil, todo mundo que abre empresas faz tudo muito bem organizado, né? Segue ali todo um processo de organização, de compliance, não é mesmo? Então, aqui não. Então, essa pessoa abriu uma empresa, né? O empresário no Brasil, quem empreende no Brasil, tem até uma frase de um influenciador que falou recentemente que nós pulamos do penhasco e do penhasco a gente vai construindo paraquedas, né? Então, vamos imaginar que esse empreendedor, esse empresário, ele iniciou o negócio e começou a acumular dívidas. Teve ali um bloqueio, uma penhora no seu imóvel residencial, naquele imóvel onde ele mora com a família, devido a uma ação trabalhista, né? E aí, ele é o sócio dessa empresa que está sofrendo essa ação. Mesmo que o imóvel não esteja no nome dele, esse imóvel, a gente está dando um exemplo de uma ação trabalhista, mas poderia ser uma outra ação judicial, tá? Esse imóvel ele fica totalmente exposto, porque na hora em que for requerido ali a desconsideração da personalidade jurídica, que nada mais é falar para o juiz o seguinte: juiz, agora que eu vi que a empresa está quebrada, está cheia de dívida, eu quero ir atrás dos bens do sócio. E o juiz vai. E se houvesse uma holding familiar? Não poderia acontecer? Poderia acontecer. Só que aí existem muitos outros argumentos, existe uma dificuldade muito maior, que em alguns casos nem se sabe que essa pessoa é sócia dessa empresa. Ou sequer essa pessoa que é sócia dessa empresa possui ali alguma legitimidade, ou sequer possui cotas sociais, ou ela pode possuir uma golden share. A gente escreveu um texto sobre isso, um artigo sobre isso lá no blog, e fica mais difícil desse imóvel ser atingido. Ah, mas Marcelo, eu já estou com a dívida trabalhista, eu posso fazer isso? É óbvio que não, porque aí você está fraudando uma execução. Mas a partir do momento em que você já faz isso, antes mesmo de existir uma ação trabalhista, uma cobrança judicial, ou qualquer coisa nesse sentido, você está agindo licitamente e aí não tem que se falar em fraude à execução. Beleza? Esse foi o primeiro ponto, a proteção dos seus bens, a proteção patrimonial. E o segundo ponto, que a gente vai falar, que é o que está mais em voga aí no momento, inclusive em um dos vídeos eu falei sobre isso, que é eficiência tributária. A constituição de uma holding, ela pode levar aí a uma significativa economia no que diz respeito aos impostos, especialmente se a gente está falando de tributação sobre aluguéis e a incidência de imposto de renda sobre a venda dos bens imóveis, tá? Isso vai ocorrer em razão da diferença da legislação tributária que é aplicado para pessoa física e pessoa jurídica. Então, há uma possibilidade de formação de reservas e também a possibilidade de reinvestir os lucros sem a imediata incidência dos impostos. Então, a gente já tem mais uma vantagem, a segunda vantagem. Estou falando aqui de um ponto só, mas a gente tem outras vantagens tributárias. A gente falando sobre os aluguéis, a gente na pessoa física é 27,5% e a gente pode cair para abaixo de 12%, tá, de tributação em relação aos valores recebidos a título de aluguel. Então, essa daí já é uma grande vantagem. Ah, mas aí, Marcelo, tem vantagem no ITCMD. Olha, eu não vou entrar nem no mérito da vantagem no ITCMD, porque a gente não faz planejamento sucessório. Ai, você não faz, trabalha com holding e não faz planejamento sucessório? Não, meu amigo, porque eu não quero que tenha sucessão. A ideia é evitar a sucessão, é não existir a sucessão, e se essa sucessão existir, ela vai custar aí para você uma fração do que seria realmente um inventário aí normal. Então a gente nem fala em inventário, porque a nossa estratégia é para não montar, não, nem existir um inventário no futuro, é para você aproveitar com a sua família, aproveitar e usufruir no agora, tá? E, obviamente, aí sim a gente vai falar aqui da questão de inventário, mas no sentido de que a constituição de uma holding, ela vai mudar completamente o processo de sucessão patrimonial, porque da forma como nós agimos aqui no escritório, a ideia é excluir essa possibilidade. Então, o que acontece? Como que a gente faz isso? Ao invés de ter uma doação de um imóvel ou de imóveis para os herdeiros e esses herdeiros se tornarem os proprietários desses bens, eles se tornam titulares das cotas sociais do patrimônio familiar. E isso aí não só ajuda a simplificar, como também ajuda na possibilidade. Obviamente, vai depender da estratégia adotada e do caso concreto de se excluir o inventário, tá? Mas como que você faz isso? Bom, existe a lei de sociedades anônimas e existe a possibilidade de nós criarmos gatilhos dentro do próprio contrato social para que isso aconteça, tá? Não é o momento da gente falar sobre isso, mas o que eu quero te dizer é que existe essa possibilidade e que eu faço parte de um grupo com mais de 5 mil pessoas, dentre elas advogados e contadores, sobre holding. Estou terminando a minha MBA sobre holding e planejamento patrimonial, e com certeza eu posso dizer para você que isso existe e é verdade. Tá? E o quarto ponto seria, qual a quarta vantagem? Quarta vantagem seria a gestão centralizada dos bens, tá? Dos imóveis, né, de finanças, porque olha só, quando a transferência dos imóveis, dos bens, né, sejam, podem ser investimentos, ela é feita para holding, tá? Tudo isso faz com que a gestão desse patrimônio ela seja mais eficiente, porque ela está centralizada de acordo ali com a governança corporativa, de acordo ali com o acordo entre os sócios, e isso é feito através da institucionalização do patrimônio, da incorporação do patrimônio da pessoa física dentro da holding, tá? E como que a gente faz isso, Marcelo? A gente faz isso através, a gente integraliza esses bens através do valor que consta lá, que está declarado no imposto de renda da pessoa física. Tudo isso visando eficiência tributária. Mas Marcelo, aí a prefeitura, o ITBI, meu caro amigo, nisso aí existem soluções para que a gente reverta isso, inclusive administrativamente. Não só eu, como muitos outros colegas têm tido sucesso nessa empreitada, tá? Ah, mas o valor do imóvel supera as cotas sociais. Gente, tudo tem estratégia, tá? Acompanhe aqui essa série de vídeos até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá? E o quinto ponto, tentando ser o mais ágil possível aqui hoje, né? Qual é a quinta vantagem que as famílias desconhecem de ter uma holding familiar? Bom, a holding familiar, ela não é uma estrutura estática, tá? Ela é um sistema que é muito dinâmico, né, de planejamento, que vai considerar a complexidade do patrimônio de cada família. Então, os benefícios possíveis e o planejamento tributário e patrimonial vai diferenciar de família em família. Mas, de acordo com o que nós aqui no escritório trabalhamos, nós oferecemos pelo menos três caminhos diferentes que podem ser adaptados conforme as necessidades e o uso e os objetivos de cada família, né? Sempre considerando aí a relação de custo-benefício, o que que vai ser melhor para aquela família em relação a valores e conforto também e economia na gestão do patrimônio. Então, a gente falou de flexibilidade no planejamento financeiro, gestão centralizada de bens. A gente falou da questão da sucessão, que ela pode ser excluída, a gente trabalha para isso, ou simplificada a ponto de os custos com inventário serem reduzidos em 1000%, tá? Isso não é uma força de expressão, eu estou falando sério. A questão da eficiência tributária e da proteção patrimonial. Não só, a gente falou da ação trabalhista, mas a gente pode usar várias outras questões, como, por exemplo, novos relacionamentos, como ações judiciais que são movidas contra a empresa, mas também contra a pessoa física. Enfim, então aqui são cinco vantagens que eu citei nesse vídeo. Você conhece mais alguma? Você quer saber mais sobre esse tema? Então se inscreve aqui. Aqui embaixo tem um link que a gente está deixando no nosso formulário para que você possa se inscrever na nossa palestra ao vivo do dia 29 de fevereiro. Nela sim eu vou falar todos os pontos relacionados e por que você deve fazer um planejamento patrimonial urgente dos bens, dos imóveis, daquilo que está na sua pessoa física. Pessoa física, ela é o alvo desse governo. Aliás, pessoa física é o alvo de qualquer governo, né? Os governos, eles precisam das empresas, né, da iniciativa privada para poder movimentar a economia. Então, a pessoa física, ela sempre vai sofrer mais e com essas alterações atuais, ela vai sofrer ainda mais do que já sofria antes. Então, se você pode e se você se preocupa com a sua família, se você não quer reduzir o padrão de vida dos seus filhos e manter o seu padrão de vida também, com a redução de impostos, pagando menos impostos, então, sugiro muito que você acompanhe a nossa palestra no dia 29 do 2. Muito bom ter você por aqui, estou muito feliz de estar de volta com a corda toda. E eu vejo você no próximo episódio da série, que é amanhã, às 20 horas. Um grande abraço e até lá.